Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, meu nome é Wagner Parente, sou CEO da BMJ. Esse episódio especial do podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 30 de abril, às 16 horas e 14 minutos e vai ao ar na terça-feira, dia 5. Hoje a gente vai fazer um podcast diferente com alguns amigos que, por coincidência, estão entre os maiores conhecedores de comércio exterior do Brasil. Eu tenho um prazer de agradecer a presença do meu sócio senhor, Velber Barral, meu mestre. Tudo bem, mestre?
Como é que vai, Wagner? Tudo bem?
Maravilha. Agradeço a participação do meu amigo Abrão Arabe Neto, doutor em Direito Internacional e Fellow da Atlantic Council, e também ex-secretário de Comércio Exterior. Tudo bom, meu caro?
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Prazer participar com vocês.
Excelente. Saúdo também meu amigo Fabrício Panzini, mestre em economia pela PUC de São Paulo e gerente de negociações internacionais da CNG. Como é que está a quarentena aí, meu amigo?
Olá, muito bem, muitíssimo obrigado, parabéns pela iniciativa. Barral, Abrão, Pimenta, Evaristo, um abração para todo mundo aí.
E também queria aproveitar para apresentar meu grande amigo José Pimenta, que é doutor em relações internacionais pela USP e tem vasta experiência em comércio internacional, com passagens na BRF, Fiesp, BPA. E hoje está na Anshan. Como é que está o isolamento, meu caro?
Estou aqui na quarentena, no isolamento, né, meu amigo? Prazer estar aqui com vocês, vamos em frente.
Beleza. Por último e não menos importante, nosso sócio e parceiro de guerra aqui no escritório Barral Parente Pinheiro, Evaristo Pinheiro, que já foi presidente do Sinicom, passou 9 anos na Odebrecht, mas é gente boa. Também passou pela Braskem, foi governo, trabalhou na Camex e teve passagem pelo Decom lá no finado Midic. Como é que está, amigo?
Boa tarde, obrigado, Wagner. Obrigado, boa tarde, meus amigos, parceiros de discussões de comércio internacional e outras coisas mais. Muito obrigado.
Bom, gente, vocês já viram, deu para perceber. Convidamos para esse episódio especial, basicamente, o nosso grupo de WhatsApp. E a gente só discute comércio exterior nesse grupo de WhatsApp, né, gente? É só comércio exterior, né? Ninguém fala de mais nada. Então, a gente vai trazer o grupo de WhatsApp, tirando algumas coisinhas, claro, para essa conversa. A ideia é que a gente compartilhe um pouquinho as ideias sobre política internacional e o que está acontecendo na atualidade aqui no Mercosul. É esse clima que a gente quer para esse bate-papo, informalidade com conteúdo de qualidade. Indo direto para o tema do programa de hoje, no dia 24, o Paraguai, no exercício da sua presidência pro tempore, informou que a Argentina deixava de participar das negociações comerciais em cursos e futura do bloco, né, com exceção de EFTA e União Europeia. O desejo foi manifestado pela delegação argentina na oportunidade da reunião do GMC, na semana passada, e a justificativa dos argentinos foi que seria dado foco para a situação econômica interna do país, que teria sido agravada pela pandemia de Covid-19. O comunicado terminou falando que os demais membros ainda avaliavam as medidas jurídicas, institucionais e operacionais da decisão dos argentinos. Bom, vamos começar essa discussão ouvindo meu mestre, Velber Barral. Mestre, o que você acha que vai ser do futuro do Mercosul e quais as implicações para o Brasil disso?
Wagner, vamos voltar, jogar algumas ideias iniciais sobre o que aconteceu de verdade agora e quais podem ser os impactos dessa decisão argentina. A grande verdade é que o Mercosul, nos últimos tempos, estava numa relativa imobilidade. Principalmente com o novo governo peronista da Argentina, já se sabia a pouca vontade do governo argentino para avançar em negociações internacionais. É bom a gente lembrar, por exemplo, que o presidente da Argentina e o presidente brasileiro até hoje não se encontraram. É algo inacreditável, considerando o nível da relação entre os dois países.
Inacreditável.
Então, o que a Argentina disse, como você mencionou, foi que continuaria com a União Europeia e EFTA, mas mostrou a insatisfação que já vem desde o governo Kirchner, quer dizer, a Cristina Kirchner foi contra as negociações internacionais, e a própria negociação com EU e EFTA só avançou por conta do governo Macri. A situação argentina, de fato, é complicada. Tem uma pressão grande da indústria argentina, que não tem competitividade, uma situação macroeconômica muito complicada, inclusive com uma negociação interminada da dívida externa argentina. Então, nesse momento, é muito interessante que alguns, principalmente no governo brasileiro, viram como positiva a decisão argentina. Em primeiro lugar, porque acham que vai ser um problema menos. A Argentina não vai dificultar o avanço de mais negociações, vai dar maior liberdade aos outros países, já que na prática Paraguai e Uruguai vão seguir o Brasil na negociação eventual de novos acordos. No médio prazo, eu tenho minhas dúvidas. Em primeiro lugar, porque esse passo que na prática acaba com a decisão 32 de 2000, que falava da negociação em bloco, é um sinal negativo para o Mercosul e é uma eventual flexibilização. Até porque ninguém está lembrando que se mudar o governo argentino, o contrário poderá ser verdadeiro. Ou seja, a Argentina poderá pleitear o poder de negociar sozinha acordos internacionais, o que não é, claro, de interesse da indústria brasileira, já que é o nosso maior mercado importador de bens industriais. E tem algumas vantagens relativas para o Brasil nessa decisão argentina. Por exemplo, a própria negociação com a União Europeia e EFTA, que a Argentina disse que continuaria a apoiar, na realidade vai atrasar e se atrasar muito. Há uma visível má vontade dos países europeus em avançar com a negociação Mercosul-União Europeia, estando Bolsonaro na presidência. Claro que todo mundo vai jogar a culpa na França, que a França é a mais vocal, mas é visível que a implementação do acordo vai atrasar. Com relação a outros acordos, é o caso da Coreia, vai haver uma reação da indústria brasileira. Acho que o Fabrício vai comentar isso, mas o governo que pretende terminar a negociação com a Coreia, o governo brasileiro pretende terminar a negociação com a Coreia até o final deste ano, está no mínimo sendo otimista demais. Outros acordos que estão sobre a mesa, e aí podem até avançar, principalmente com o Canadá, com Singapura, com o Líbano, mas a grande verdade é que também esses acordos não têm um impacto tão grande a ponto de modificar a pauta exportadora brasileira.
Raul, eu acho que esse era um ponto que eu acho que a gente podia avançar um pouquinho na nossa discussão e trazer alguns pensamentos, assim, gastar um pouquinho de tempo nisso. Essa é uma dúvida que no primeiro momento em que a gente ouviu e entendeu a posição argentina, a primeira pergunta que me surgiu de dessas negociações todas que a gente está falando, ou seja, em que medida é realmente grave essa decisão da Argentina nesse momento? Porque, assim, em que medida essas outras negociações vão avançar? Porque para a gente saber se tem impacto ou não, a gente precisa saber se essas outras negociações que estão na mesa vão avançar ou não. Nesse momento de pandemia, no momento de incerteza mundial, de que ninguém sabe o que vai voltar a ser prioridade ou segurança nacional de cada indústria, qual vai ser a política industrial de cada país depois dessa pandemia. Eu acho que as coisas estão meio nebulosas nesse momento.
Eu concordo, até porque o Brasil, ou seja, o governo brasileiro vai tentar avançar nas negociações, é um interesse declarado do Estado da Economia brasileiro abrir mais o mercado e avançar nas negociações, mas nós temos que entender que o outro lado tem que concordar, né? Então, na prática, o acordo com o Canadá está avançado, os outros são acordos ainda incipientes, e com a Coreia, como eu disse, eu acho que vai haver muita reação ainda da própria indústria brasileira. Mas, além disso, nós podemos ter complicações no futuro. Em primeiro lugar, porque se houver uma mudança, se essa acordos ocorrerem e houver uma mudança na política comercial argentina, a Argentina vai ter que ingressar, renegociar sua entrada nesses acordos, que vai ser um elemento de complicação. Depois, não há clareza quanto à posição argentina com relação a outro tema, que é a própria revisão da TEC. Então, muito provavelmente, vamos buscar novos mecanismos de flexibilização para que o Brasil, que tem capitaneado esse intuito, possa reduzir a TEC. E em termos operacionais, essa mudança pode trazer complicações futuras. Imaginem vocês, daqui a 5 anos, o Brasil havendo ratificado, o Brasil, Paraguai e Uruguai, havendo ratificado vários desses acordos e a Argentina não, qual pode ser o impacto, por exemplo, para regras de origem? E todo o comércio de integração produtiva na região com regras de origem muito diferenciadas a depender do acordo, de como o acordo tenha sido redigido. Então eu vejo algumas complicações futuras bem operacionais caso esse modelo continue e esses acordos sejam concretados, o que, como o Evaristo comentou, não tem nada certo ainda.
Excelente, mestre. Muito mais perguntas que respostas, né? Nessa esteira, o Abrão, essa semana, fez um fio no Twitter muito interessante, explicando para a gente um pouquinho do que seriam esses impactos na estrutura do Mercosul, né? Nessa determinação de negociação conjunta e na própria estrutura da tarifa externa comum. Eu queria chamar ele para discussão. Abrão, explica para a gente por que aquela primeira análise da maior parte das publicações brasileiras de que a Argentina saiu do Mercosul não é totalmente a realidade, e o que se enxerga como impacto da estrutura legal do Mercosul nessa esteira que o Barral comentou com a gente.
Perfeito, Wagner. Então, eu acho que essa é uma decisão importante, que foi anunciada pela Argentina, mas que ainda precisa ser concretizada adotada na forma de um instrumento jurídico dentro do Mercosul, que ainda está pendente de negociação. Então, a gente ainda verá nas próximas semanas e meses alguns desdobramentos dessa discussão. Mas ela claramente tem alguns elementos que não procedem, ou seja, que essa decisão não impacta, não tem efeito, e tem outros que os efeitos são importantes, né? Primeiro, houve, quando a decisão foi anunciada, muita matéria dizendo que a Argentina teria saído do Mercosul, que claramente não é o caso. A Argentina segue vinculada aos compromissos comerciais e de outras naturezas dentro do Mercosul. Agora, dentro da esfera de comércio do bloco, do braço de comércio do bloco, a parte de negociações comerciais, como o Barral estava comentando, vai ser bastante impactada. Mas ainda aqui, eu acho que tem algumas divisões importantes a serem traçadas para ficar mais claro qual é o alcance dessa decisão. Barral comentou muito brevemente que hoje no Mercosul está em vigor uma norma, que é a decisão CMC 3200, que determina que acordos do Mercosul com países fora do bloco, com economias fora do bloco, que tratem de tarifas, precisam ser negociadas em conjunto. Então aqui você já tem uma primeira diferenciação, porque acordos que não tratem de tarifas, hoje todos os países do Mercosul já têm liberdade para negociar de maneira individual. E o Brasil, por exemplo, tem utilizado e muito dessa liberdade para firmar acordos de investimento, de compras governamentais, de serviços. Acho que nos últimos 5 anos, pelo menos, a gente tem feito muito uso dessa prerrogativa. Então, isso já está, digamos, relativizado, porque a decisão argentina não alcança. Além disso, em algumas questões tarifárias, hoje dentro do bloco, os países também têm exceções para negociar de maneira individual. É o caso de negociações com o México e é também o caso de negociações no setor automotivo, que, diga-se de passagem, tem um peso muito grande dentro do comércio intrabloco. Então, isso também precisa ser relativizado, nada muda a partir dessa decisão. O que muda são, como eu disse, as negociações de tarifas. Mas aqui também tem uma diferenciação importante, que já foi comentada, porque as negociações já concluídas, União Europeia e EFTA, sobretudo a União Europeia, que vai ter um impacto maior nos fluxos de comércio do Mercosul com o mundo, essas, em tese, permanecem inalteradas, muito embora, como também foi comentado, a gente verá mais à frente dificuldades de ordem política para se assinar e colocar em vigor esse acordo. Então, feitas todas essas considerações, eu acho que o resumo aqui no braço negociador é que a decisão argentina afeta negociações em curso, futuras negociações. As negociações em curso, Canadá, Coreia, Singapura, Líbano, essas eu tendo a achar que podem sofrer um atraso no seu cronograma de negociação, além das dificuldades que a gente já vê hoje inerentes ao momento da pandemia. E atrasos por quê? Porque levanta-se questões como: o mandato negociador que o nosso parceiro tem, ele é vinculante para a negociação do Mercosul 4 países, ou ele abre possibilidades para um desses países não participar? Se não abre, é necessário pedir um novo mandato negociador? Essas são perguntas que vão precisar ser respondidas. Na própria dinâmica da negociação, existe sempre uma busca por equilíbrio entre as concessões que cada lado faz, entre as ofertas de cada uma das partes. E aqui, considerando que um dos países que tem um pedaço relevante do mercado do Mercosul vai deixar de participar, pode levantar a questão do nosso parceiro sobre a importância de se rediscutir as concessões que já foram feitas, considerando que algumas dessas negociações já estão num processo mais avançado. Em relação, e eu já acho que começo a empacotar essa primeira intervenção para a gente poder ter uma conversa e ouvir os demais colegas, em relação às negociações futuras, eu acho que depende ainda muito de como essa decisão vai ser efetivamente formatada. E aqui também tem algumas questões interessantes. A partir dessa indicação de que a Argentina não participa mais de novas negociações, isso precipita uma decisão em que cada país do Mercosul terá plena liberdade para negociar acordos tarifários? Ou a gente vai seguir para uma linha de que, primeiro momento, a gente avalia se puder ir Mercosul em conjunto, sem a Argentina, ele vai, se não, aí não, ninguém é empecilho para o avanço dos demais sócios. Existe uma pergunta também interessante, se os sócios do Mercosul vão prever a possibilidade da Argentina, por exemplo, participar como observador dessas negociações e, ao final dela, ter o direito de optar por participar, por aderir a uma negociação concluída ou não. Essa é uma outra questão que os negociadores dos países do Mercosul acho que vão discutir e vão precisar tomar uma decisão. De qualquer forma, eu acho que tem um lado que sim facilita um pouco o processo de negociação, sobretudo porque as visões hoje entre Brasil e Argentina são muito diferentes, e isso numa mesa de negociação, para se chegar à coordenação, a consenso de qual é a posição do Mercosul, dificultaria bastante, e de certa maneira uma consequência é que isso pode preservar um pouco mais a relação entre Brasil e Estados Unidos, porque você tira um fator de constante atrito nas conversas dentro do bloco e nas conversas bilaterais. Agora, mais a médio e longo prazo, eu tendo a concordar muito com o Barral, que nós temos questões importantes para o futuro do Mercosul, para a discussão se continuaremos como uma união aduaneira, como vai ser tratado a tarifa externa comum, que tende a erodir gradualmente à medida em que acordos que a Argentina não faça parte passem a entrar em vigor, e também tem questões mais operacionais, mas que são muito importantes, relacionadas à circulação de bens dentro do bloco, a regras de origem, a fiscalização. Imagina só uma situação em que um dos nossos sócios assine um acordo bilateral. Eu não vou citar não vou mencionar um país, mas imagine um grande país muito forte na produção industrial, comece a importar de forma maciça desse país. Como fica a entrada desses produtos, a nossa fiscalização aduaneira para a entrada desses produtos aqui, sabendo todos nós que a gente enfrenta desafios muito grandes na nossa fiscalização aduaneira. E, para terminar, eu acho que tem um ponto importante, e esse anúncio argentino, ele sinaliza claramente ou antecipa dificuldades que a gente verá no futuro recente da relação, no futuro breve da relação bilateral. O Barral comentou que desde a eleição do presidente Fernandes na Argentina se tem um imobilismo no Mercosul, mas se a gente olhar um pouquinho mais distante, o Mercosul vinha num processo de revitalização, de modernização comercial, voltando a negociar acordos, se tornando um player mais relevante no cenário internacional, e isso agora, não agora, desde o começo do ano, mas agora com mais intensidade, talvez terá cores aí mais fortes daqui para frente.
Excelente, Abrão. Poxa, tem muitos insumos aí para a gente discutir, para a gente voltar a discutir. Vamos voltar daqui a pouco em alguns pontos que você colocou. Queria colocar o Fabrício na discussão, porque pelo que o Abrão falou, o Mercosul vinha retomando sua agenda negociadora, e agora pode ser que a gente tenha uma nova realidade. E, além disso, gera uma porção de insegurança para todos os operadores de comércio internacional que precisam dos instrumentos do bloco. Por que, Fabrício, a Argentina trouxe essa decisão para agora? Por que levou, de fato, eles a tomarem essa decisão? Porque, beleza, eles colocaram lá no comunicado que é para dar prioridade à economia interna, né, que está sofrendo, claro, como todas as outras, em função da pandemia do Covid-19. Mas o que a gente escuta falar também é que esse ímpeto negociador do Brasil em relação à Coreia do Sul impactou um pouco, sim, a decisão da Argentina. Você concorda com isso?
Concordo. O cenário para mim, Wagner e todo mundo aí, é de um impasse anunciado, né? Sendo objetivo na sua pergunta, o Mercosul, ele vive dos ciclos políticos e econômicos de Brasil e Argentina. Ele é um bloco intergovernamental, ele não é como a União Europeia, que é um bloco, né, supranacional. Então as decisões dependem basicamente de uma combinação entre o ciclo econômico político do Brasil e o ciclo econômico político da Argentina. Então, o ciclo político econômico da Argentina, como o Barral bem colocou, é um ciclo político de um governo trabalhista e um governo que enfrenta aí uma questão econômica muito forte, né? Inflação, gastos públicos elevados, baixa competitividade, uma série de questões. Então, nessa combinação entre os ciclos políticos e econômicos de Brasil e Argentina, minha interpretação é que é o maior descasamento recente desses ciclos entre Brasil e Argentina, ou que eu tenha conhecimento. Porque descasamento, distanciamento, talvez, melhor dizendo, né? Um Brasil querendo uma abertura comercial maior, uma política comercial brasileira, basicamente com um pilar muito com viés de abertura, e um governo trabalhista na Argentina, que a gente já conhece tempos passados, que busca mais proteção, que busca uma menor abertura ao mundo, né? Tanto é essa minha tese aí de que, minha tese, né, a tese de todo mundo, né, de que essa questão de ciclos políticos e econômicos é muito forte, e se a gente pegar 2017, 2019, que nós tivemos governos do Brasil e da Argentina muito próximos de vista político e ali economicamente também momentos parecidos, a gente teve avanços tanto na agenda negociadora quanto avanços internos também no Mercosul, né, que a gente está deixando um pouco de lado, né? Acordos sobre compras governamentais, acordos de investimento lá em 2017. 2019, acordo para facilitação de investimento no Mercosul, muito importante. Então, quando a gente teve esses ciclos coincidindo, a gente teve boas entregas no Mercosul. Queria ressaltar uma coisa que me chamou a atenção do comunicado da Argentina, que poderia tornar essa discussão nossa aqui mais problemática ou mais apocalíptica, né? A Argentina disse que vai internalizar os acordos, né? Vai internalizar os dois acordos com a União Europeia e EFTA. Quem acompanha de longe pode não se dar conta do tamanho dessa informação. Mas quem conhece o setor privado da Argentina e todas as dificuldades que a Argentina teve e posições erráticas aí na negociação Mercosul-União Europeia, sabe que isso é um feito muito grande. A União Europeia, a Argentina internalizar o acordo com a União Europeia é algo bastante relevante. Então, queria salientar esse ponto, porque esse sim seria um grande descasamento. Talvez a Argentina até aposte num não avanço tão grande nesse momento que ela está um pouco fora, né? Bom, e a decisão da Argentina em si, vamos lá. Acho que aí tem que separar. Aí eu acho que ela é uma decisão de grande relevo, por quê? Nós não estamos falando de um acordo quadro. Nós não estamos dizendo o seguinte: qual era a tese que prevalecia lá em fevereiro, quando o Brasil resolveu acelerar o pé na negociação com a Coreia do Sul, que poderia haver velocidades diferentes, ofertas diferentes entre os membros do Mercosul para a Coreia do Sul, por exemplo, que tomou a dianteira nas negociações, né? A Coreia do Sul hoje não é mais o Canadá a negociação mais adiantada, é a Coreia do Sul. Não se trata de um acordo quadro, como no México, que você deixa os membros fazerem à vontade, né? E a gente viu no que deu, né, acordo com o México, né? O Uruguai acabou fechando acordo de livre comércio e a gente até hoje não consegue fechar com o México. Então se trata de uma saída. Então por isso que eu disse, trata-se, na minha opinião, de um impasse anunciado. Agora, é um impasse anunciado, né? Pode não ser tão grande assim. Por quê? Acordos como Coreia do Sul e Índia, por exemplo, que são os mais impactantes e que estão na lista do Brasil, ou outros da Ásia, eles vão ter suas dificuldades inerentes do Brasil por conta do momento de política interna brasileira e do momento internacional, né? Basta a gente lembrar que na última crise internacional desse porte que nós vivemos, as medidas de defesa comercial, as medidas de práticas desleais de comércio, subsídios, barreiras, aumentaram aí em 20% mais ou menos os dados que eu tenho aqui, né? Então, são negociações difíceis de se levar e ainda assim teria um tempo para ter um jogo aí no momento da sua internalização, né? Concordo muito com o Abrão e com o Barral no sentido de que tem questões operacionais aí que não foram dadas devida atenção aí por analistas, questões de regra de origem, questões de qual instrumento que vai ser levantado para poder formalizar isso, questões do que o outro membro lá, tudo bem, a Coreia do Sul é um país muito, muito pragmático, né, nas suas negociações, então talvez acertaria isso de forma muito rápida, mas não tenho tanta certeza em relação ao Canadá. Então, para finalizar, Wagner e pessoal, alguns cenários, né? Um cenário que eu acho pouco provável é o Brasil convencer a Argentina de vir nessa toada mais liberal. Eu acho isso muito pouco provável, até porque não sei qual a margem de manobra que o Brasil mesmo vai ter, né? Porque a sua política liberal do Brasil, como falou o Barral aí na questão da tech, ela esbarra muito na sua falta de competitividade, né? No momento que você coloca a falta de competitividade na mesa, o país em que a indústria paga os maiores valores de tributos no mundo, né? Você começa a olhar a negociação como uma outra forma, né? Então esse é um cenário que eu acho pouco provável. O cenário do fim do Mercosul, com acordos ambiciosos do Brasil com todo mundo, também é como eu estou dizendo, pode esbarrar aí na política interna brasileira e etc. Eu acho que o cenário mais provável é da gente aumentar as imperfeições do Mercosul, algum avanço nas negociações bilaterais sem a Argentina acompanhando, mas que no fim ao cabo não leva a uma grande ruptura, né? Talvez uma ruptura muito grande fosse a do acordo Mercosul-União Europeia se a Argentina não internalizasse. Internalizando o acordo, como o Barral colocou, que ainda vai esbarrar, né, nos sinais que o Brasil passa, né, do ponto de vista ambiental e etc., aí sim eu diria que a gente estaria diante de um impasse ainda maior e de uma... E é por isso que a decisão da Argentina foi vista, né, de um lado até como um alívio, né, porque tem essas questões de curto prazo, como a Abrão colocou, que no curto prazo elas acabam desanuviando algumas coisas, né? Então, minha aposta é em mais imperfeições na maneira que a gente já vive, até novos governos de Brasil e Argentina se entenderem ou não se entenderem, e aí a gente ir para uma ruptura maior.
Ah, maravilha. Muito obrigado, Fabrício. Eu acho que o Fabrício trouxe alguns elementos para a gente discutir, e eu acho que esse elemento do afastamento por causa da diferença de ciclos políticos e econômicos é algo que a gente pode explorar um pouquinho, inclusive com a reação do Brasil ao comunicado da Argentina. Ao que parece, o Brasil não deu muita importância para esse comunicado. Eu não sei se talvez é porque a nossa atenção esteja totalmente direcionada para tanto de problemas internos que a gente está enfrentando, né, na política interna, na economia e também no enfrentamento da pandemia aqui dentro. Mas o fato é, o Brasil respondeu de uma forma bastante suave, eu diria, na esse comunicado da Argentina. Evaristo, o que você acha dessa reação do governo brasileiro? E você concorda com o Abrão e com o Fabrício e com o Barral que talvez o que aconteça com o Mercosul seja o aumento de perfurações, né? Perfurações são as imperfeições da nossa tarifa externa comum ao longo do tempo. O que você acha que vai acontecer?
Maravilha. Bom, em primeiro lugar, assim, eu concordo, compartilho contigo, Wagner, sobre essa surpresa. Fiquei surpreso com a ausência de uma manifestação mais alinhada ao perfil, né, do nosso ministro Ernesto Araújo e do governo Bolsonaro. Surpreso pelo seguinte, como o Brasil já vinha criticando desde as eleições, o governo Alberto Fernandes, é importante a gente lembrar que o governo do Alberto Fernandes na Argentina, ele é hoje, como disse Fabrício bem, ele está desalinhado do resto do bloco, né? É um governo trabalhista, peronista, a vice-presidente Cristina Fernandes, que nos impôs vários anos de jais e outras medidas restritivas à fluidez do comércio, né, intra-bloco. Ele hoje está desalinhado porque a gente tem um governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, mas sobretudo liderado pelo ministro Paulo Guedes, que tem um ímpeto liberalizante e sobretudo no comércio exterior assumiu com essa pauta de inclusive reduções unilaterais, né, de tarifárias. Mário Abdo Benítez e Lacalpo, Uruguai, né, respectivamente Uruguai e Paraguai, também mais, se é que é possível dizer isso, mas mais à direita ou mais liberal do que o governo argentino. Então, a Argentina, de fato, está, para dizer ali no jargão espanhol, desubicado, né, do resto do bloco. Mas isso em si não é um motivo para sair das negociações, né? Isso não seria em si um motivo. O governo brasileiro recebeu a informação com uma nota de alívio, de dizendo que pelo menos agora estava claro e o restante do bloco poderia avançar. Acho que tem alguns pontos aqui que a gente precisa colocar. O primeiro é como você comentou, Wagner. Acho que ficou até ofuscado, ou seja, não teve nenhuma manifestação do Ministério da Economia a esse respeito, que é ali quem pressionava e quem vinha pressionando muito fortemente para o Brasil avançar, acelerar na negociação dos acordos bilaterais ou do Mercosul com né, Coreia, Índia e Canadá e Singapura. E por outro lado, você tem um Itamaraty também desalinhado ali com a postura do ministro Ernesto Araújo, que seria uma excelente oportunidade para ele marcar de novo a diferença em relação ao governo do presidente Alberto Fernandes. Aqui que eu reputo, número um, acho que a gente tem tido crises semanais aqui no Brasil que tem ofuscado qualquer outro tema que não seja ali as crises semanais que o Palácio do Planalto vem deflagrando, né? Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, aí eu acho que é uma questão da avaliação interna ali, seja do Itamaraty ou do Ministério da Economia ou de ambos, né, em conjunto, né, os dois ministérios, do seguinte, é até que ponto, e é por isso que fiz aquela pergunta inicial ao Barral, até que ponto essa decisão da Argentina é para valer? É para valer em que sentido? Até que ponto não existe uma avaliação do governo argentino de que, olha, eu preciso atender aqui a pressão da UIA, né, da União Industrial Argentina, eu preciso despressurizar aqui mais esse elemento de instabilidade que eu tenho aqui, porque a Argentina tem vários outros problemas para tratar nesse momento, dado que, naturalmente, neste momento, nenhuma negociação importante tende a acontecer. Ou seja, a decisão da Argentina, ela momentaneamente, ela não gera nenhum impacto adverso para a Argentina, ou seja, objetivo, e, por outro lado, ela despressuriza uma pressão que a Argentina vem, né, que o governo argentino vem sofrendo do seu próprio setor industrial. Então, isso é um ponto muito relevante. É importante a gente lembrar o seguinte, né? Eu acho que as perfurações na a TEC, elas tendem a se acentuar caso a Argentina não capitule ou caso o Mercosul não faça um esforço adicional para reembarcar a Argentina nas negociações, mas é muito importante te lembrar o seguinte, tanto a Argentina depende muito das exportações para o Brasil, não seria conveniente para a indústria argentina ver o Brasil reduzindo tarifa com outros países e ela não participar e começar a perder mercado aqui no Brasil, como o inverso também. O Brasil também, né, exporta 8,1% só das suas exportações para a Argentina, mas é justamente o filé das nossas exportações que vai para a Argentina. São exportações da indústria de transformação. Então, a minha dúvida é o seguinte, a falta ou a elegância na resposta do governo brasileiro talvez pode ser mais no sentido da avaliação de que essa medida adotada pela Argentina nesse momento não seja tão definitiva a ponto de causar problemas, embaraços às futuras negociações do bloco. A gente tem que lembrar o seguinte também, não pode ser tomado como um fato o avanço das negociações com Coreia, Canadá, Índia ou Singapura. A gente vai ter ainda que ouvir o outro lado, de que, poxa, como o Abrão comentou, vamos precisar recalibrar a oferta? Você em Argentina, os outros mercados vão manter o mesmo nível de oferta que antes? Vão manter as mesmas linhas tarifárias que antes, sim ou não? A Argentina, na minha opinião, ela ganha um pouco com essa atitude, porque ela ganha tempo, na minha opinião. Mas por outro lado, você tem um Brasil que precisa avaliar quanto de real é essa posição da Argentina. Acho que para a gente começar, eu acho que seria isso. E aí, só para finalizar essa intervenção, acho que no limite a gente tem aqui um risco calculado pela Argentina e um vamos ver do Brasil sobre o que vai acontecer.
Excelente, Evaristo. Abrão, você queria fazer algum comentário em cima da fala do Evaristo?
Obrigado, Wagner. Era um comentário, na verdade, muito... Acho que dois comentários, né? O primeiro, quando o Fabrício fez a reflexão dele, me lembrou hoje muito uma fala que eu ouvi do embaixador Sérgio Amaral, de que existe uma regra não escrita no Mercosul, que é quando o Brasil e a Argentina convergem, o Mercosul avança, quando o Brasil e a Argentina divergem, o Mercosul ou fica parado ou retroage, né? E a decisão argentina se encaixa, sobretudo, nessa segunda categoria. Em relação ao comentário do Evaristo, eu consigo ver várias hipóteses, mas tenho mais dificuldade de avaliar qual é a probabilidade maior. Mas sendo muito sucinto, e por conta disso incorrendo num erro grande de uma generalização indevida, eu acho que a decisão argentina tem muito a ver com uma avaliação, primeiro, de que a conjuntura era adequada para se fazer esse anúncio, no seguinte sentido, já que a gente está enfrentando uma crise brutal e alheia à nossa vontade, uma crise compartilhada com o mundo inteiro, decorrente da pandemia do coronavírus, está aqui um momento em que eu posso fazer um anúncio difícil e atribuir ela a um contexto mais amplo que não diz respeito ao meu país exclusivamente. E acho que tem uma relação com essa avaliação de que é importante evitar ou tirar do curto prazo um tema que é muito contencioso entre Brasil e Argentina, que é o ritmo dessas negociações. Acho que não é irrelevante lembrar que a agenda de discussão interna do Mercosul estava parada nas últimas semanas, na verdade estava parada desde
o agravamento da crise de saúde pública, porque as prioridades dos dois países eram diferentes, ou quer dizer, de todos os países do Mercosul. E essa reunião em que houve o anúncio argentino foi a retomada, era a reunião para fazer um balanço geral do processo negociador. Então, imagino que essa decisão já estava amadurecendo no governo argentino e na primeira oportunidade eles anunciaram. Do lado do governo brasileiro, eu acho que resumiria a dizer que quando você tem uma decisão que é convergente a algo que você deseja, a sua tendência é não subir muito o tom, né? E eu acho que a decisão argentina vai no sentido do que o Brasil publicamente vinha aventando como uma possibilidade se não houvesse cooperação, se não houvesse convergência de vontades dentro do bloco. Mas eu paro por aqui.
Pois é, Abrão. Mas eu fico imaginando se esse risco, né, esse risco de deterioração do Mercosul, que fica claro com essa decisão argentina, estava tão calculado para as empresas que operam o comércio internacional aqui dentro, né? Então eu fico me perguntando, para empresas que fizeram sua operação contando com um fluxo fluido de mercadorias entre Brasil, Argentina e os outros países do bloco, claro, mas principalmente Brasil e Argentina, como é que ficam nesse momento, né? Porque o cenário, de fato, aumentou muito a imprevisibilidade do que vai ser do bloco e, evidente, eu não sei se nos planos dessas empresas para o futuro, eles vão poder contar com uma união aduaneira, ainda que imperfeita, mas com uma união aduaneira. Nesse sentido, eu queria chamar o meu amigo José Pimenta para a discussão. Explica para a gente, Pimenta, o que você acha que o setor privado está pensando desse anúncio? O que você acha que vai ser de impacto para as empresas dessa decisão no futuro? Você acha que já existe uma percepção de risco no setor privado sobre o futuro do Mercosul com essa decisão da Argentina?
Olha, Wagner, primeiro, acho que todos aí enfatizaram essa dicotomia, esse dilema que a gente vai viver daqui para frente em relação a um distanciamento, a uma coordenação, né? Acho que isso, não só aqui no Brasil, no Mercosul, mas em todas as esferas regionais, vamos dizer assim, nos grandes blocos regionais que a gente conhece, isso impacta diretamente em algo fundamental para o setor privado, e as duas coisas, expectativa e previsibilidade. O setor privado se move, né, constrói, molda suas expectativas de alguma forma, é calcado muito nessa questão da previsibilidade. O que a gente pôde apurar, conversando com algumas associações, algumas pessoas que operam no Mercosul, que isso foi foi um elemento disruptivo no seguinte sentido. Nós tivemos, o Fabrício falou muito bem, ciclos, né, de embates, vamos dizer assim, e o Vavá também tocou nesse tema, quando falou das DJs, lembrou lá o Moreno, enfim, foi um tempo difícil para a indústria brasileira, controle de preços e tudo mais, depois a gente passou por mais intempéries, depois veio o governo Macri, a gente pensou, o setor privado pensou, bom, agora vamos ter um pouco mais de confluência, de interesses, mas apesar desses problemas, o Brasil e a Argentina, o Brasil na verdade, né, o Mercosul sempre teve uma participação, uma média de participação de 10 a 11% dos embarques brasileiros, né? Então tudo que o Brasil exportava, 10 a 11% em média desde 2010, ia para o bloco. Em 2019 isso caiu para 7,3%, também por conta de todos os problemas da Argentina, também aqui algum desaquecimento da economia, diminuição também do comércio global. Mas o ponto principal é que nós conseguimos sobreviver a isso. Quer dizer, o empresário ainda apostava, né, o setor privado, máquinas e equipamentos, elétrico, setor químico, papel e celulose, automóveis, como bem disse o Abrão, ainda olham para a Argentina e falam, há um mercado aqui de 45 milhões de consumidores. Tem lá o seu, vendo um problema que já é crônico da economia argentina, mas que se agrava de tempos em tempos, e depois renasce e ela ressuscita de alguma forma de tempos em tempos, mas sempre olhou, porque geopoliticamente faz sentido olhar. Nós sempre tivemos isso em curso. Com essa colocação da Argentina, né, é uma ruptura. Eu acho que essa ruptura, eu não compararia com outras épocas aí anteriores, da relação comercial Brasil-Argentina, mas é o primeiro elemento que mostra, olha, não daí que eu sigo daqui. Ah, por que que eu tô dizendo isso? Vocês vão poder falar, mas é só em negociação, Pimenta, isso aí é negociações comerciais, o bloco continua. Já ouvi, eu tô falando porque já ouvi comentários desse tipo. A minha percepção é diferente. Eu tinha um professor de direito internacional, Petrucelli, que gostava de dizer que não são etapas de integração, mas são categorias de integração. E nessas categorias de integração, a União Aduaneira, ela pressupõe, sim, uma coordenação em termos de política industrial em nível regional. A gente fala muito de cadeias globais de valor, muita gente falando sobre isso, muitas análises, mas cadeias globais de valor não são nada mais do que uma sucessão repetida de experiências no nível regional. Então, as cadeias globais de valor são formadas por cadeias regionais de valor. E a experiência do Mercosul mostra isso. Quando você olha para a principal exportação, né, produtos comercializados intra-Mercosul, em termos de Brasil exportando para lá, em primeiro lugar, automóveis, depois você tem máquinas, equipamentos elétricos, mecânicos, borrachas, produtos químicos, entre outros. Quando você olha para a importação, você tem o quê? Automóveis, plásticos, máquinas, equipamentos elétricos, químicos, entre outros. Isso não é uma cadeia, claro que com todas as suas imperfeições, com todas as suas necessidades, mas aí a gente tem que olhar de uma perspectiva histórica. A União Europeia, é a experiência regional mais bem elaborada, concebida e de sucesso no mundo, apesar de todos os problemas que vive, demorou aí 50, 60 anos para se formar, 70 anos para se formar como o mercado comum. O Mercosul tem 30 anos, vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, eu acho que de impacto... Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que há, sim, um elemento de ruptura no discurso que vai reverberar nessa questão da incerteza, da expectativa, vai gerar imprevisibilidade. Por que vai gerar, né? Vai atacar diretamente a previsibilidade? Porque o empresário vai pensar até que ponto eu posso contar com essa integração regional de fato para me integrar à economia internacional. É necessário? É viável? Não é viável? Então, eu acho que o primeiro impacto vai ser esse, né? Se isso vier a se expandir, o que a gente entendeu é algo, vamos dizer assim, não vou dizer passageiro, mas que teria um tempo determinado, enquanto a Argentina tiver que arrumar sua cozinha, a sua casa. Mas se isso reverberar e o Brasil depois responder num outro viés, e efetivamente por uma abertura comercial mais arraigada aí com que esse governo está pretendendo, você vai ter uma disfuncionalidade em termos regionais, em termos de olhar de convergência. E isso vai impactar necessariamente no operacional. Então eu estou tentando separar aqui a visão em dois níveis. A visão macroestratégica de política industrial regional, você pensar, e aí na minha opinião eu sou bem categórico nisso. Não adianta mais olhar esse mundo liberal, de liberalismo pleno, de mundo plano, sem nenhum trocadilho com terra plana, não é isso? Mas no sentido de olhar para o fim das fronteiras, o fim do Estado.
Você não acha que a terra é plana?
Olha, eu vou reservar esse comentário para mais tarde.
Isso é uma questão de opinião, viu?
Mas o ponto é o seguinte, o Estado vai voltar a ter um peso maior nas decisões econômicas, nas decisões políticas já tem, mas nas decisões econômicas sobretudo, em termos de setores. Então, essa coordenação regional é necessária. E aí, a gente, para finalizar minha fala, então, no nível macro regional a gente vai ter esse problema, no nível micro de integração vamos ter esses problemas de redução da TEC, regras de origem, trânsito de produtos. E para resumir, eu acho que o Brasil e a Argentina, apesar dos problemas que viveram até aqui, sempre estiveram dispostos a assumir o que a gente chama de custos de ação coletiva de integração regional. Quem são os dois que assumem isso na Europa? França e Alemanha, basicamente. Brasil e Argentina sempre estiveram dispostos de alguma forma, né? Apesar dos problemas recentes. Isso mostra que agora a gente está caminhando para um open cards, abrir as cartas de uma maneira mais franca. Está aqui, agora não, depois. Isso reverbera de que forma no setor privado? De uma forma com imprevisibilidade, com um olhar desconfiado sobre a integração regional, não tenha dúvida. É isso, meu caro, para começar.
Eu queria aproveitar um comentário muito interessante do Pimenta e voltar a um episódio do qual eu participei no passado que leva a uma reflexão. Quando nós estávamos negociando o acordo Mercosul-Israel, e eu participei da negociação no grupo do Mercosul, e na última rodada a Argentina veio com várias ressalvas à negociação, vários setores com os quais ela não poderia concordar que fossem incluídos naquele momento, etc. E pouca gente sabe, mas para viabilizar aquela negociação, foi feita uma lista separada para a Argentina. Tem uma lista separada para a Argentina e outra para Brasil, Paraguai e Uruguai em relação a Israel. Foi uma ação de flexibilidade para conseguir justamente concluir um acordo que foi concluído, inclusive, num prazo muito curto. Eu estou lembrando disso para dizer o seguinte, nessa situação, se estivéssemos em tempos normais de relação bilateral Brasil-Argentina, provavelmente outras opções estariam sobre a mesa. Mais prazo para internalização dos acordos para a Argentina, listas separadas, grupos diferenciados de acordos, haveria aí mecanismos de flexibilidade. O que é triste dessa história toda é que é justamente a desconfiança que persiste hoje, a má vontade bilateral, acabou levando a uma situação de fragilização institucional do Mercosul. E é triste, primeiro, pelas consequências que podem ocorrer, que todos vocês mencionaram. E é triste também porque é o único grupo de integração do qual o Brasil participou com mais afinco nesses 30 anos. Então, lembro dessa história para mostrar que nós não estamos em tempos normais, porque provavelmente poderia haver outras soluções aí que satisfaria a pressão interna argentina e daria uma flexibilidade para os outros países negociarem.
Não, muito interessante tua visão, mestre, porque, de fato, né, será que no passado a gente chegaria a uma situação de ruptura como essa? Fabrício, por favor, você acompanhou isso pela CNE?
A provocação do Barral, eu vou pedir até mais um minutinho a mais do que eu tinha prometido, porque a provocação do Barral é boa e vai na linha do que eu tinha falado a primeira vez.
Não, por favor.
Não é mais a questão do acordo quadro, de você acomodar na oferta aqui e ali, que não é mais Israel, não é mais o Egito, né? A gente está falando de negociar com Coreia do Sul, que exporta 750 bilhões por ano, né? 4 vezes mais o Brasil, com uma política industrial ativa, né? Estamos falando de Índia, muito subsídio industrial, né? Que é um país muito ativo, né? Que quer o seu lugar no mundo, na indústria. Esse distanciamento grande entre Brasil e Argentina, que traz essa tristeza que o Barral está chamando, que não permite essa acomodação mais, né? Porque eu acho que a saída, no futuro, ela vai ser um equilíbrio maior, né? A Argentina exagerou de sair de todas as negociações. Será que ela não podia ganhar na negociação com o Canadá? Será que ela não podia ganhar na negociação com o Líbano, ainda que pouco? Houve um exagero argentino para mim desse lado. Mas a Argentina, né, acusou bem o golpe, né? Mostrou onde dói, né? Falou, não, tem aí uma que tá na mesa, é muito liberal para mim, né? E a base de sustentação do governo argentino hoje é dos trabalhadores, né? Então não dá para a Argentina se mover. Então no curto prazo é isso, é esse alívio, mas tem um cálculo argentino, na minha opinião. Tem um cálculo de que, porque me leva àquele cenário 3 que eu tinha chamado de um cenário mais realista. É o cálculo de que o Brasil vai avançar em alguma negociação, mas não vai avançar a ponto de chegar no nível que o Pimenta colocou, né? Da Argentina e que o Evaristo também colocou, da Argentina ficar totalmente deslocada no mercado brasileiro. Se eu pudesse apostar nesse momento, aposto nisso agora. Tem um cálculo argentino aí do conhecimento que eles têm do Brasil. Curto prazo é isso, médio prazo é meio que a Argentina está dizendo o seguinte, vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu assistir aqui o Brasil. Agora, tem uma coisa, Wagner, todo mundo aí, eu acho interessante colocar. Tem uma coisa no imaginário do brasileiro, às vezes, né? Que acho que em pública e etc., que meio que, o Mercosul é muito pouco para o Brasil, né? Tem um pouco isso no imaginário, né? Isso tem um lado, tem alguns lados, né? Isso, né? Acho que é legítimo que o Brasil aspire mais, né? Só que também é bom a gente lembrar que todo país grande no comércio internacional, ele é grande regionalmente, ele tem uma cadeia regional forte. Acho que a gente tem que apostar também nessa cadeia regional forte, né? Agora, dizer que a gente, os dados que o Pimenta colocou, parece pouco o Mercosul, mas se a gente lembrar que muito da exportação para a Ásia é de commodities que variam muito de preço, importante para manter o saldo comercial brasileiro, né? E que tem uma sustentação por detrás, acho que não dá para cair na dicotomia agro versus indústria, embora ela fique muito presente nas negociações. Vamos lembrar uma coisa, cada um bilhão de reais vendido no Mercosul, você gera 4,2 bilhões na economia brasileira. Cada um bilhão de real vendido para a China, você gera 3 bilhões na economia. É 1,2 bilhão a menos que você gera quando você vende, quando você tem a pauta da China. Então, o Brasil vive hoje algo um pouco complicado, que é assim, comércio regional é importante, comércio extra-regional também é importante. Só que a qualidade do ponto de vista de massa salarial que gera, e esse é um outro dado que eu tenho aqui, Wagner, que eu queria contar para vocês, cada um bilhão de reais exportado para o Mercosul, você gera quase 700 milhões em massa, enquanto para a China você gera por volta de 450. Tem uma diferença aí. Então, é difícil para o Brasil tomar algumas decisões, né? Nós estamos num momento, estamos no meio do momento que o Brasil está tomando decisões, né? Só vamos saber se ela foi correta ou não no futuro. A gente aspira mais, é legítimo, mas a gente não pode deixar a região para trás, porque ela o Mercosul é o segundo superávit do Brasil, né? Era nos últimos anos, atrás apenas da China, antes da Argentina entrar, né, nessa crise, né? Então, tem um cálculo argentino, para mim, aí, bem evidente, que ele ajuda, né? Como o Abraão falou, um cálculo político que, no curto prazo, ajuda a um pouco dar uma respirada nessa relação. Vamos convir que a relação Brasil-Argentina poderia estar bem pior do que está, né? Então, isso ajuda na relação do curto prazo. E, no médio prazo, eu acho que a Argentina está... A Argentina é sempre um exemplo para o Brasil. Se dá certo um impulso liberal brasileiro, ela vai seguir, não tenho dúvida, até porque ela tem seus interesses no mercado brasileiro. Agora, para finalizar de verdade, sim, nós só vamos conseguir ser grande de verdade do ponto de vista de bens, que tem um grande valor agregado na economia mundial, não é só fazendo os acordos. E aí eu acho que tem um cálculo do governo brasileiro que precisa ser sempre calibrado. Nós vamos nos integrar melhor, mais e melhor com o mundo, quando a gente resolver nosso problema tributário, quando a gente resolver políticas integração internacional, que não são acordos, que hoje impedem investimentos de vir para o Brasil e de exportar manufaturado. Regra de preço de transferência, tributação sobre o lucro das nossas multinacionais fora, que impede a gente exportar mais, nossos acordos de dupla tributação. Então, o cálculo que eu considero um pouco simples demais, de que basta aumentar a rede de acordos que a gente vai ter uma inserção internacional de qualidade, ele, para mim, falta um pouco desse elo aí. E, então, acho que é legítimo o Brasil aspirar mais, mas é importante que ele não se descole da região, e aí eu não falo nem só do Mercosul, falo da América do Sul como um todo, mas preste atenção em outras políticas que são importantes, porque senão a gente hoje perde mercado na América do Sul, quando a gente tem tarifas de importação, a gente tem preferências tarifárias. Então não basta só sair fazendo acordos para a gente ser competitivo, para a gente ganhar mercado e ser um player importante internacionalmente.
Excelente, Fabrício. Fabrício trouxe pelo menos três pontos importantes aí. Então, é a relevância do mercado argentino para um fluxo de comércio bastante qualificado e relevante para o Brasil, né? Não é só o número em absoluto, mas o impacto que ele traz internamente para o Brasil. Essas questões estruturais que o Fabrício coloca também como relevante e talvez uma visão que deva ser qualificada no sentido de não bastar somente acordos comerciais. Evaristo, você acha que daria para o Brasil ter feito mais gestões, de repente, para tentar preservar esse mercado cativo argentino, que por enquanto se mantém, né? Mas a gente não sabe no médio prazo em relação às perfurações da TEC que devem aumentar. O que que você acha?
Era justamente esse. Você tá tão afiado que está predizendo o que as pessoas vão falar.
É o nosso afinamento fino, né, Evaristo? Muito convívio.
Era esse o ponto que eu queria abordar desde a fala do Pimenta. Pimenta mencionou uma coisa que me parece muito relevante e que casa muito bem com o que o Fabrício comentou e que o Barral também comentou, que é o seguinte: olha o que foi a União Europeia, né, ao longo do tempo. A União Europeia teve êxito, né, e ela tem o êxito que teve, apesar desse recente baque, né, com o Brexit, conta da absoluta flexibilidade e da influência mesmo que a Alemanha, sobretudo, e França tiveram para promover a integração. A depender aqui da reação, não essa reação diplomática, oficial e imediata que houve aqui depois desse anúncio argentino, mas da reação real que o Brasil vai ter, eu tenho dúvidas. A gente vai conseguir manter esse filé mignon que eu dizia na minha intervenção anterior para vocês? Eu tenho dúvida de que a gente vai conseguir manter esse filé mignon de exportação que gera emprego, que gera renda aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil, e aí só para a gente fazer um ping-pong final, que é isso, sugerindo, tá, que a gente faça um ping-pong final para não ocupar todo o tempo que eu sei que a gente está terminando. Assim, o Brasil vai perder a sua influência regional, porque a gente tem que pensar no seguinte: Mercosul não é só tarifa, né? Mercosul é integração educacional, de infraestrutura, até militar, né, que era uma aspiração que o Mercosul tinha, né, de fazer exercícios conjuntos, vender e produzir equipamentos de defesa. Barral pode falar um pouco disso. Ou seja, o Brasil vai... essa ruptura ou esse movimento de ruptura, o Brasil vai deixar abrir mão dessa influência regional que tem? Essa é a minha provocação final, que eu queria ouvir um pouco dos colegas que sabem muito mais do que eu, inclusive, sobre isso.
Eu acho, na minha opinião, o Brasil nunca... Eu me lembro de uma visita que nós fizemos à Colômbia, não tem nada a ver com o Mercosul no sentido prático da coisa, mas, apesar de ser um observador, enfim. E eu me lembro que a relação Brasil-Colômbia começou a ganhar força nesses últimos anos, nessa última década, né? E a gente foi lá com um pool de empresários e tudo mais, e a gente ouviu da associação empresarial lá na época dizer, olha, o Brasil e Colômbia sempre viveram uma relação aí de costas um para o outro, muitas vezes. A gente olhando para os Estados Unidos e vocês olhando para outro lugar, também para os Estados Unidos também, e acho que é hora de se integrar. Eu acho que o Brasil sempre viveu isso de alguma forma com a América Latina em geral, do ponto de vista de assumir essa liderança, esse custo de ação coletiva que você lembrou da comparação entre França e Alemanha. Eu acho que o Brasil sempre tentou viver enfim, aprofundar comercialmente até onde dava, politicamente não se envolvia. Estou aqui generalizando, tá? A gente pode analisar caso a caso, historicamente, mas eu estou falando nos últimos anos, nas últimas décadas. O Brasil tentou ao máximo não se colocar de maneira tão polêmica em relação aos eventos na América Latina em geral. E aí política e economia são indissociáveis, né? Você, quando tem uma presença forte econômica, essa presença forte econômica muitas vezes deriva do seu relacionamento político com aquele país, com aquela nação. E com a Argentina é assim. E aí eu vou só levar para aquilo que eu queria falar. Então, meu ponto é esse. Meu ponto, acho que o Brasil, em relação a perder ou ganhar, o Brasil acho que nunca esteve no papel de líder, efetivamente, ou buscando essa liderança de maneira pragmática. Não, nós somos o maior PIB da região, nós queremos liderar um processo, o processo vai se dar dessa forma, quem está com a gente, quem não está. A gente sabe os custos, o custo político que isso envolve. Mas não é impossível fazer. A gente tem poder de barganha para isso. A gente tem mercado para dar, a gente tem investimento para fazer. A Argentina, um dos principais berços de investimento de empresas brasileiras de médio porte, inclusive. Grande porte também, mas de médio porte. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro, quando vai arriscar, isso até tem a ver muito com a teoria de quando vai buscar a responsividade local ali, ele busca a Argentina porque está próximo, está perto, é um mercado mais ou menos parecido com o brasileiro. Então a gente tem elementos para buscar essa liderança, mas não buscou até agora, na minha visão. Eu queria só, para finalizar mesmo, para fechar, a questão de pragmatismo, né? O setor privado, vocês sabem, vocês trabalham com comércio, sabem muito mais do que eu também. O setor privado, ele é pragmático nesse sentido. E quando o Fabrício fala do sinal que a Argentina está enviando para o Brasil, e aí eu vou retomar uma fala do Abrão, que é muito importante, já há mecanismos de flexibilização no Mercosul para fazer outros tipos de acordo, o Brasil perseguiu isso, o próprio lá, quando houve um lançamento das negociações de um acordo multilateral de serviços, me lembro que Uruguai e Paraguai estavam, o Brasil não estava. Enfim, o ponto é, a mensagem da Argentina é justamente de fazer um heads up no sentido de, olha, vocês estão indo nessa direção, a gente está procurando uma outra direção. Eu leio dessa forma, não é só a questão interna. Por quê? Primeiro, há, como o Abrão falou, mecanismos de flexibilização, sem falar da flexibilização da 3200, o Brasil já fez acordos com essa flexibilização, fazendo listas diferenciadas. Esse é um debate que é muito mais produtivo do que ficar falando em voltar uma área de livre comércio, aquela coisa toda, embora eu acho que a gente possa caminhar para isso. Mas esse é um ponto. E o outro ponto é falar de China e Estados Unidos. Quer dizer, China e Estados Unidos hoje representam, estou falando aqui, 40% basicamente das exportações, né, do Mercosul. Então, e a China representa um terço do comércio bloco, praticamente. 30% vem da China, 28% é China. Então isso está dado, isso é uma realidade. China e Estados Unidos estão aí, 40%. E o restante? Como que a gente coordena? Como é que a gente... Porque o restante é muito fragmentado. O terceiro colocado, que a Alemanha, só tem 4%. Então note como é fragmentada essa relação do bloco. A minha visão é essa, que há mecanismos, há outros mecanismos, a mensagem talvez seja muito mais política nesse sentido, e a questão da liderança é mais do que liderança. Eu acho que o momento agora é de coordenação, sobretudo em virtude do retrocesso econômico que a gente vai viver agora, nesse ano e nos próximos também, por conta da Covid-19, não tenho dúvida. É isso, parei por aqui, Wagner, obrigado.
Maravilha, amigo, muito obrigado. Bom, a gente está com o tempo absolutamente estourado, mas eu vou deixar... O Abrão fazer suas colocações finais, depois a gente passa para o mestre Barral dar a palavra final, e aí a gente encerra esse podcast, porque eu acho que a gente já está abusando da paciência do nosso ouvinte, que nem gosta tanto assim de comércio, está aqui só para ouvir a nossa voz maravilhosa, né? Vai aí, Abrão, por favor.
Perfeito. Então, ele acabou de ter uma frustração drástica com a minha entrada. Eu vou ficar nessa última provocação. Acho que a gente perde espaço na região. Em relação à Argentina, não necessariamente por conta dessa decisão argentina e não brasileira, muito mais pela situação econômica muito delicada do lado argentino e pela falta de entendimento político entre os dois países. Agora, na região latino-americana, eu acho que houve, pelo menos desde 2015, uma tentativa maior do Brasil de assumir ou de se aproximar desses países, né? Houve, para citar alguns exemplos muito breves, o Brasil fez um acordo com o Peru em 2016, que foi inédito para a gente na parte de serviços, compras governamentais, investimentos. O Brasil assinou acordos de investimentos com todos os países da Aliança do Pacífico e ensaiou nos últimos anos uma aproximação muito salutar entre Mercosul e Aliança do Pacífico e bilateralmente entre o Brasil e cada um dos países da Aliança do Pacífico. E essa linha parece que tem ficado muito diluída mais recentemente. E a consequência disso, na minha avaliação, é que a gente tende a ver uma menor participação, um menor espaço do Brasil nesses mercados. E a gente vem agora num momento que vai ser muito difícil do comércio internacional e da economia mundial, em que a proximidade poderia ser uma vantagem, né? A reorganização de cadeias tende a favorecer agora, acho que o consumo, a produção mais próxima do consumo. E isso poderia ser uma vantagem que o Brasil, a explorar pelo Brasil, mas que vai se encaixar num contexto mais difícil de relacionamento com esses países. Muito obrigado pelo convite. E Barral, vou tomar o microfone do Wagner e vou te chamar para fechar aí com...
Vai em frente, meu.
Toda a honra a nossa conversa.
Eu vou bagunçar a ordem também, Wagner. Eu só queria mandar aí uma lembrança, um salve para a região norte, que está passando por esse momento difícil de onde você vem. E realmente a situação de, principalmente Amazonas, né, mas também o Pará, está bem triste. Então, fazer essa lembrança aí, que você é um representante aqui em Brasília desse povo.
Obrigado, amigo. Tá feio o negócio lá mesmo. Vai lá, mestre, por favor.
Não, outra boa lembrança do Fabrício. Eu queria só agradecer, dizer que é uma honra participar de uma conversa desse nível com essas pessoas. Eu acho que nós temos que fazer mais isso, e outros podcasts, inclusive, até porque nós estamos nos baseando numa série de premissas do mundo como ele era antes da Covid. Então, muito provavelmente, nós vamos ter que nos reunir mais e discutir, inclusive, outras tendências e outros desafios que vão começar a partir de agora. Muito obrigado a todos.
Olá, pessoal. Volto aqui para fazer uma pequena, mas relevante atualização sobre o tema do nosso podcast especial. Como vocês sabem, nós gravamos o podcast no dia 30 e, por isso, é relevante trazer esse desdobramento para vocês. A chancelaria argentina soltou nota oficial no dia 30 de abril, na qual muda um pouco o tom do comunicado emitido pelo Paraguai no exercício da presidência pro tempore do Mercosul. Os argentinos, em resumo, reafirmaram a necessidade de avançar na busca de soluções conjuntas que permitam aos países do bloco avançar em diferentes velocidades na agenda de relações externas, levando em consideração a situação econômica interna da Argentina e a estrutura internacional. O comunicado também afirma que os parceiros concordaram que uma troca de documentos começará na terça-feira, 5 de maio, para encontrar o melhor mecanismo que leve em consideração os interesses de cada país nas negociações externas. Eles também estabeleceram que quinta-feira, 7 de maio, será a data da próxima reunião dos coordenadores nacionais. Em relação ao possível acordo com a Coreia do Sul, segundo os argentinos, várias entidades representativas do setor produtivo expressaram formalmente suas objeções em relação ao referido instrumento, que poderia causar dano à indústria nacional. Então, a Argentina muda um pouquinho o tom, mas ainda assim, toda a nossa discussão permanece válida e a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer com o futuro do Mercosul. Muito obrigado.
Não, excelente podcast, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer os meus amigos, foi uma verdadeira aula de comércio internacional. Agradeço a Laura pela produção, ao Nixon também, que está aqui nos apoiando nesse podcast. Eu aproveito para convidar os ouvintes a seguir a BMJ nas redes sociais, onde a gente sempre publica material de alta qualidade, totalmente gratuito, como esse podcast. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.